Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Saúdo os eminentes membros integrantes dessa Igreja Corte, os eminentes julgadores, o doutor Procurador Regional Eleitoral. Saúdo também os nossos servidores e também cumprimento com muita satisfação os advogados e as partes que se fazem aqui presentes, os estudantes que vêm aqui comparecer para se descobrir de suas tarefas escolares. Muito bem, é um prazer recebê-los a todos aqui entre nós. Bem, eu quero primeiro pedir desculpas pelo atraso, mas eu estava no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, né, conversando com o nosso presidente, né, para auxiliar, né, nas coisas que estamos lá, trocando as ideias, resolvendo algumas questões, né, buscando também auxiliar, então estava, então, é a razão do atraso, né, cheguei agora. Pois bem, eminentes colegas, antes de iniciarmos os nossos julgamentos, eu consulto os eminentes pares, né, sobre... Como vocês podem fazer? Não? Algum registro? Não?
Presidente, eu só comunico que eu estou adiando o primeiro das pautas adiadas.
Das pautas adiadas, o primeiro está adiado. Não?
Aproveitando, presidente, também o terceiro e o quarto, eu também peço adiamento.
Presidente, eu vou adiar o segundo e o terceiro. Não, o segundo e o quinto.
Pois não. Bom, meus pares, como precisamos fazer a publicação, eu vou priorizar aqui um pequeno ponto aqui da pauta da nossa pauta administrativa, que é o seguinte: é uma alteração da junta, de junta eleitoral, certo? Junta eleitoral. Aqui, como estamos na 17ª zona eleitoral, como aqui está. Como nós fizemos anteriormente, né, o magistrado, em razão de problemas que acontecem, né, com os servidores que compõem a junta e tudo mais, né, tem que fazer a substituição, né, com tudo isso, né? E feita a substituição, nós temos que publicar o ato. Então, aqui na 17ª Zona Eleitoral, está substituindo, né, a senhora Sandra pela senhora Brígida Popemaia, né? Apenas reintegrando, ok? Todos? Já podemos fazer a publicação. Né? Onde está? Está para publicação. Na nossa pauta originária de hoje, nós temos aqui, então, eu disse, da segurança, vamos ver se tem aqui algum pedido de preferência, mas alguma preferência, mas não. E recurso aqui, não? Max Felipe, doutor José Araújo, que lá continua, né? Bem, eu, assim, apenas ver como... continuando no exercício das outras atribuições, eu consulto, bom, com a doutora Raquel, que aqui está. Doutora Raquel, Vossa Excelência, se importa se nós dermos prioridade ao recurso na representação de relatoria do doutor Elimar? Julgar em primeiro? Podemos julgar em primeiro? Doutor Elimar, podemos fazer o julgamento primeiro? Todos de acordo? Ok?
Tá, desde então, vamos já. Muito obrigado pela
número, preferência. Número 5 da pauta, né? O que está vendo? Aqui um.
1869.
Beleza, onde é que está? Número 5, recurso na representação, 1869, né? Classe 42. Aqui como está, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, Renato Casagrande. Hein? Bom, alguém pelos recorridos? Representação? Sim, pelo recorrido? Presente. Bom. Consulto se vai haver sustentação oral? Não? Muito bem. Palavra do relator. Ah, pois não. Pois não. Nosso eminente procurador deseja se manifestar. Tem a palavra.
Presidente, eminente relator, demais membros. A hipótese é bastante simples. Eu gostaria de fazer aqui, bem brevemente mesmo, apenas uma observação e até pedir para algum membro que possa pedir vista para ter uma dimensão melhor do que ocorreu nos autos, Mas a divergência que houve, se trata de uma propaganda em bem público, do candidato Renato Casagrande. Ele foi notificado para retirar a propaganda e acabou, a sentença acabou considerando que ele teria retirado no prazo previsto em lei e extinguiu sem julgamento do mérito, como é de praxe. Ocorre que aqui o que aconteceu? A notícia chegou pelo sistema Pardal, era um poste, uma placa fixada num poste, numa rua, inequivocamente em bem público. Ele foi intimado para retirar na avenida, já no próprio Pardal, ainda antes de representação, ainda na fase incipiente. Ele foi notificado para retirar na avenida Fortunato de Abreu Gagnon, localizada em uma praça. Estaria localizado em uma praça. Ele vem aos autos depois, não comprova a retirada nas 48 horas, alegando que ele não achou a placa, que na verdade não teria nenhuma praça naquela rua, e alegou que ele não encontrou. Ocorre que nesse mesmo local havia também uma placa do candidato Max da Mata, e ele também foi notificado exatamente da mesma forma, só que o outro candidato logrou retirar, né? Então, e outra, ele nessa petição que ele disse que ele não encontrou, ele fala que ele percorreu toda a extensão da rua. Então, se ele percorreu toda a extensão da rua, não há como ele não ter encontrado. Bom, aí veio a representação do Ministério Público para a aplicação da multa, ele se defendeu e aí ele acabou comprovando no prazo legal, mas não considerando essa primeira notificação. Então, a questão é essa, que o Ministério Público está requerendo o provimento do recurso para julgar procedente e aplicar a multa, né? Essa é a questão. Eu agradeço. Obrigado.
Bom, Vitor,
voto. A questão entabulada nos autos, sim, se aferisse a remoção da propaganda eleitoral irregular veiculada pelo candidato representado, ora recorrido, fora comprovada ou não dentro do prazo legal. O órgão ministerial, ora recorrente, sustenta que o representado fora notificado via fax em 23 de setembro de 2014, às 14 horas e 24 minutos, no entanto, apresentou defesa no dia 27, próximo passado, ocasião em que comprovou intempestivamente a retirada da propaganda eleitoral impugnada. Por sua vez, o recorrido aduz que fora notificado no dia 22 de setembro de 2014, via e-mail, e que comprovou a remoção da peça publicitária no dia 24 de setembro de 2014, ou seja, dentro do prazo de 48 horas. Compulsando detidamente os autos, observa-se do detalhamento do Pardal eleitoral acostado à folha 14, que no dia 30 de agosto de 2014, o Procurador Regional Eleitoral solicitou a notificação do recorrido para retirar uma placa fixada em uma praça, que é bem público, situado na Avenida Fortunato de Abreu Ganho, no prazo de 48 horas. O recorrido atravessou a petição de folhas 15 e 16, no dia 4 de setembro de 2014, afirmando haver percorrido toda a extensão da referida avenida e não ter encontrado nenhuma praça. Outro sim, disse que o local em que a placa fora fixada é propriedade particular e o proprietário autorizou a fixação da peça publicitária. Com o ajuizamento da presente representação, fora realizada a notificação do recorrido para apresentar defesa no prazo legal. No entanto, cabe registrar que, de acordo com a certidão exarada à folha 32, devido a problemas técnicos ocorridos durante as tentativas de transmissão para o número de facsímile cadastrado no registro de candidaturas, a notificação do candidato representado, ora recorrido, foi enviada por e-mail no dia 22 de setembro de 2014. Ato contínuo, o recorrido apresentou peça de defesa no dia 24, próximo passado, às folhas 33 e 37, oportunidade em que fez juntar as fotografias de folhas 44 a 50, que demonstram a retirada da placa contendo propaganda eleitoral dentro do prazo de 48 horas. Vê-se, portanto, que ao contrário do que sustenta o recorrente, a notificação do recorrido ocorreu via e-mail no dia 22 de setembro de 2014 e não no dia 23 de setembro de 2014 via fax. Além disso, a peça de defesa foi apresentada no dia 24, próximo passado, e não no dia 27 de setembro de 2014. Destaque, considerando que a notificação ocorreu no dia 22 de setembro do fluente ano, e levando-se em conta que o recorrido apresentou peça de defesa no dia 24, próximo passado, às 30,
as folhas 33 e 37, comprovando a retirada da peça publicitária, forçoso reconhecer que o recorrido logrou êxito em comprovar tempestivamente a remoção da placa contendo propaganda eleitoral e o retorno do bem status quo ante. Assim demonstrada a efetiva retirada da placa de publicidade eleitoral, não há que se falar em imposição de sanção pecuniária, de modo que, elidida a aplicação da multa na espécie, a extinção do processo, em razão da perda do objeto por falta de interesse superveniente, à medida que se impõe. Arrimado no conjunto fato probatório supradelineado, com êxito do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo o destaque em quórum a sentença subjulgada, e é como voto.
Bueno. Desembargador Sérgio.
Eu voto eminente relator, senhor presidente.
Doutora Raquel. Pois não. Pois não.
Senhor presidente, Raquel. Eu peço licença para me ausentar e agradeço, Vossa Excelência, pela preferência e desejo a todos uma boa sessão. Obrigado, uma boa tarde.
Pois não. Vamos passar aqui a ordem da nossa pauta. Número 1, mandado de segurança de relatoria da nossa eminente colega, doutora Raquel. Podemos, doutora Raquel? Estou pregando?
Mandado de segurança número 1971-04, classe 22, oriundo de Vila Velha. Impetrantes, no presente mandado de segurança. Coligação para frente Espírito Santo, senhor José Renato Casagrande. Coligação Espírito Santo mais forte. Coligação frente por um Espírito Santo melhor. E coligação Frente Popular Capixaba. Impetrado, excelentíssimo senhor juiz auxiliar, doutor Elimar Pinto, apresenta-se como litisconsorte, coligação Espírito Santo pode muito mais. Alguém presente pelas coligações e o candidato impetrantes? Pela coligação Espírito Santo pode muito mais? Excelência, presente os impetrantes.
Pois não.
Entendi. Esse mandato de segurança é para dar efeito suspensivo a uma decisão do doutor Elimar, que ele já havia, inclusive, reconsiderado, né? Então, é perda do objeto aqui. Então, estou denegando a segurança. Ele já havia reconsiderado.
Pois não. Ok. Autorização? Denega a segurança, né? Uhum. Pela perda. Todos de acordo, né?
Sim.
Súmula nesse sentido. Unanimidade, denegar a segurança. Nós temos o voto de mente relatora. Bom, segundo mandato de segurança da pauta, de relatoria do eminente colega, doutor Danilo.
Presidente, se for possível fazer o pregão dos dois, porque os dois tratam praticamente da mesma matéria e são as mesmas partes envolvidas.
Pois não. Dois ou três, né?
Isso.
Vamos ao pregão. De ambos.
Mandado de segurança de números 1920-90 e 1965-94, ambos da classe 22 e oriundos de Vitória. Impetrantes, no primeiro, o senhor Roberto Carlos Teles Braga e coligação com a força do povo capixaba. Impetrados, excelentíssimo senhor doutor Biratã Almeida de Azevedo. Impetrantes, no segundo processo, os mesmos aqui apregoados e também o senhor João Carlos Coser. Impetrado, também já informado. O senhor excelentíssimo senhor juiz auxiliar, doutor Elimar Pinto. E presentes os impetrantes? Excelência, presentes os impetrantes.
Os impetrantes, pois não.
Senhor presidente, a matéria é muito semelhante ao processo anterior de relatoria da doutora Raquel. É o mandado de segurança para emprestar, para dar efeito suspensivo àquelas decisões proferidas em propaganda nas representações. Ambas as representações já foram julgadas por este colegiado. Então, eu estou denegando a segurança pela superveniência de falta de interesse processual nos dois processos.
Pois não. Muito bem. Lado Sérgio? Raquel? Do Júlio? Está bem? Então, Altos Eduardo? Muito bem. Então, súmula, unanimidade, denegar a segurança. Eu tenho votado em ambos os processos. Muito bem. Número 4 da pauta é um recurso eleitoral de relatoria do doutor Marcos Felipe e da revisão do nosso ilustre colega José Eduardo. Podemos?
Pode, presidente.
Vamos? Podemos? Vamos ao pregão.
Recurso eleitoral número 1-80, classe 30, oriundo de Pinheiros. Recorrente, senhor Gil Devan Alves Fernandes, tendo como advogado. Nos autos, doutor Nilson Araújo da Silva. Recorridos, senhores Antônio Carlos Machado e Suelena Martins Dente. Advogado dos recorridos, doutor Caio Alves Ribeiro. Neste processo, alguém presente pelo recorrente, pelos recorridos? Excelência, presente apenas e tão somente os recorridos.
Perfeitamente.
Só peço para consultar, presidente, se dispensa o relatório.
Sim. Eminente presidente, eminente relator, senhores juízes, doutora Raquel, doutor Flávio, doutora Virmar, senhores e senhoras aqui presentes, a todos o meu boa tarde. Estarei aqui representando os recorridos, prefeito e vice-prefeita do município de Pinheiros. Na origem, o candidato derrotado nas eleições de 2012, senhor Gildevan Alves Fernandes, interpôs ação de impugnação de mandato eletivo com base em alegações nitidamente teratológicas sobre fatos completamente divorciados da realidade. O primeiro detalhe que chamou a atenção de vossas excelências, que foi levado ao juiz eleitoral em contestação e foi especialmente considerado na sentença de improcedência, é que nenhum dos fatos alegados se subsume nas hipóteses restritas de cabimento da AIME previstas no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, quais sejam abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E nesse sentido, o TSE tem uma jurisprudência afirmada de que a AIME tem objeto restrito, não podendo transcender aquelas hipóteses previstas no texto constitucional. Pois bem, não obstante essa particularidade, o juiz eleitoral cuidou de analisar detalhadamente, percuscientemente, todos esses fatos, todas essas alegações, e afastou-lhes a mácula de antijuridicidade sustentada pelo impugnante. O recurso ora em análise, ele ataca apenas uma parte da sentença, alguns capítulos da sentença envolvendo dois fatos. E sobre esses fatos, tendo em vista o princípio do quanto devolutam quanto apelatum, que irei aqui discorrer a vossas excelências. Quanto a esses fatos, a improcedência teve como fundamento a inexistência dos fatos diante de um juízo de credibilidade das provas. O magistrado, diante do poder que lhe é conferido pelo artigo 131 do CPC, pronunciou a inconfiabilidade da prova testemunhal que procurava comprovar essas alegações deduzidas pelo impugnante ora recorrente. É sabido que o nosso sistema probatório vigora o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado, como destinatário, aprecia livremente a prova desde que o faça motivadamente. De acordo com a doutrina, principalmente Marinoni, esse livre convencimento, ele envolve necessariamente uma análise da credibilidade das provas, sendo certo que o magistrado pode avaliar o grau de confiança que elas merecem. Parte da jurisprudência, até mesmo da doutrina, tamanha a importância e a relevância dessa análise do magistrado de primeiro grau, que mantém um contato direto com essas provas, sustenta e defende a insindicabilidade dessa análise nas instâncias superiores, em razão do princípio da oralidade e da identidade física do juiz. Mas não quero me aprofundar nesse tema, porque, ainda que essa corte venha a reanalisar a credibilidade dessas provas, certamente não se chegará à conclusão diversa daquela que chegou à sentença recorrida. Os fatos devolvidos à apreciação dessa corte, eles se relacionam com a suposta oferta de materiais de construção pelos recorridos, especialmente pelo recorrido Antônio Carlos Machado, prefeito municipal, em favor de dois leitores, senhora Maria Herotides de Jesus e senhor Max Barbosa. Vamos ao primeiro fato. A senhora Maria Herotides, ela subscreveu uma escritura declaratória pública declaratória, que instruiu a inicial, o que é muito comum nessas lides eleitorais, né, relatando que durante a campanha eleitoral recebeu a visita do recorrido, que ofereceu a ela alguns materiais de construção, me parece que precisamente vergalhões, sacos de cimento, além da mão de obra de um pedreiro, para a construção de um muro em frente à sua residência. Segundo atestou naquela escritura, ela não aceitou a oferta, porém esse material surpreendentemente apareceu no quintal de sua casa alguns dias depois, e no dia posterior ela recebeu a visita do pedreiro que promoveu a construção do muro. Como já mencionei, o magistrado, essa senhora foi chamada em juízo, prestou um depoimento. Acompanhei esse depoimento como advogado e pude perceber que é uma senhora muito simples, que estava nitidamente nervosa, muito tensa e insegura em suas declarações. Tanto que seu depoimento foi firmado, teve a sua credibilidade firmada pelo magistrado de primeiro grau. Vou destacar aqui brevemente, a Vossas Excelências, as inconsistências das declarações prestadas por essa senhora. Primeiro fato que chama a atenção. É incontroverso, é público e notório no município, que essa testemunha é o que chamamos no jargão popular, no jargão da política, de eleitora apaixonada pelo recorrente. Mantém por ele uma fidelidade política e partidária desde quando se candidatou a primeira vez no município de Pinheiros. Me sinto à vontade para destacar esse fato, porque a própria testemunha confirmou em suas declarações e foi considerado pelo magistrado, sentenciante. Não quero aqui defender que o eleitor fiel não serve de testemunha. Né? Ele realmente, essa fidelidade não incide nas hipóteses de suspensão nem de impedimento. Porém, é inequívoco que as suas declarações devem ser encaradas com as devidas reservas. Vejam bem, excelências. A senhora Maria Rotides, ela cuidou, teve o cuidado de não indicar sequer uma pessoa que presenciou essa oferta de material de construção. Não indicou absolutamente ninguém. Nem mesmo o pedreiro que teria efetuado a construção do muro, que certamente gastou um longo tempo para isso, a senhora Maria Rotides não quis mencionar o nome. Só o fez após a intervenção do magistrado que presidia a audiência, advertindo-a sobre as penas do crime de falso testemunho. E mesmo assim, se limitou a dizer que se tratava de uma pessoa chamada Jorge e que sequer conhecia o seu endereço. Outro fato que chama bastante a atenção, que também já mencionei, é que a testemunha afirmou que não aceitou a oferta quando foi feita pelo recorrido. Porém, alguns dias depois, uma empresa local teria depositado esse material de construção em seu quintal, que é aberto, sem que o entregador tenha sequer com ela conversado, o que realmente soa muito teratológico e absurdo, principalmente pelo fato de que não é normal alguém efetuar a entrega sem colher pelo menos a assinatura do recebedor. Depois disso, a testemunha afirma que, diante dessa particularidade, ela não pode afirmar com certeza que foram os recorridos responsáveis pela entrega dos materiais de construção em sua residência. A partir daqui, então, o depoimento soa realmente absurdo. Como disse a testemunha, a senhora Maria Rotides, firmou uma escritura pública declaratória, que instruiu a inicial, onde relatou esses fatos. Esse advogado, durante a audiência, insistentemente procurou instar a testemunha a dizer quem a procurou, quem redigiu aquelas declarações, quem compareceu no cartório junto com ela, quem custeou os emolumentos do cartório. Ela simplesmente disse que não sabia o nome de ninguém. Não sabia a pessoa que esteve em sua casa, não sabia o nome da pessoa que a retirou de sua casa e a levou até um lugar onde uma terceira pessoa, que ela também não sabe quem é, redigiu uma minuta dessas declarações, e não sabe também o nome da pessoa que a acompanhou até o cartório. Creio que seja o que basta, excelências, para infirmar completamente a fidedignidade, a confiabilidade do depoimento prestado por essa senhora, assim como fez a bem lançada sentença. O segundo fato trazido, devolvido à apreciação desse tribunal, versa também sobre uma suposta doação de materiais de construção em favor do senhor Max Barbosa. Dois fatos são suficientes para afastar a ocorrência
desse ilícito. Primeiro, o senhor Max Barbosa não foi convocado, não foi arrolado como testemunha para confirmar o recebimento desse material. O impugnante utilizou-se por via transversa de duas pessoas para dizerem que ouviram do senhor Max, ouviram o comentário do senhor Max, que teria recebido esses materiais. E essas pessoas não foram indicadas por acaso, porque uma delas é servidor comissionado do impugnante recorrente, votado em seu gabinete na Assembleia Legislativa, e outro é irmão desse servidor que confessadamente trabalhou em sua campanha eleitoral. Esse servidor foi dispensado em razão do seu nítido impedimento, uma vez que confessou que era amigo íntimo, sua nítida suspeição, confessou que era servidor e amigo íntimo do impugnante. O outro que foi ouvido, categoricamente afirmou que não sabe informar se os impugnados sabiam da oferta e da entrega do material. Aqui invoco o entendimento pacífico do TSE, no sentido de que para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é necessária a existência, ao menos, de prova robusta de que o ato descrito no artigo 41A da Lei 9.504 foi praticado pelo candidato ou com sua anuência. E essa comprovação inexiste nos autos. Aqui já caminhando para o final, gostaria de apenas invocar os entendimentos reiterados do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, principalmente em sede de AIME, é necessário prova robusta, prova coesa, prova irrefutável. Cito dentro muitos o precedente lançado no recurso especial número 36.335 da relatoria do ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior, em que afirma, para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, exige-se prova robusta de pelo menos uma das condutas previstas no artigo 41A da Lei 9.504, da finalidade de obter o voto do eleitor e da participação ou anuência do candidato beneficiado, o que não se verifica na espécie. São essas considerações, reportando-me as substanciosas alegações deduzidas nas contrarrazões, que peço a Vossas Excelências um desprovimento do recurso e a manutenção da bem lançada sentença. Obrigado.
Presidente, relator. Presidente, o voto é um pouco longo, e com efeito a própria sustentação oral, qual parabenizo o advogado, bem retratou exatamente o que se objetiva através do presente recurso. Então, vou somente ultrapassar talvez uma parte mais descritiva dessa fundamentação recursal para entrar na questão propriamente dita. E como bem ficou assentado na tribuna, é um recurso eleitoral interposto por Judevão Alves Fernandes em fato da sentença que julgou improcedente uma AIME por ele proposta em favor de Antônio Carlos Machado e sua Helena Martins Dente. O fundamento principal a ele estude teria sido o fato de terem os ora recorridos praticado abuso do poder econômico, acarretando desequilíbrio na disputa eleitoral de 2012 e configurando a prática de lista eleitoral, uma vez teriam influenciado eleitores de baixa instrução com oferta de material de construção com o fim de obtenção de votos e promoção pessoal. Como já disse, a ação foi julgada improcedente, daí objeto do presente recurso. De início, entendo relevante destacar que a AIME aqui debatida, além da suposta oferta e doação de materiais de construção a eleitores, também levou ao conhecimento do magistrado Acó outros fatos, todos eles refutados pela sentença ora utilizada. É bem verdade que Gildervan mostrou-se inconformado apenas e tão somente com o capítulo da sentença que trata dos materiais de construção. Contudo, analisarei de forma breve três situações constantes da presente AIME. No tocante à distribuição de informativos com falsas notícias acerca do registro de candidatura do recorrente e de exemplar de um jornal do dia do pleito, comum do mesmo entendimento externado pela culta Procuradoria Eleitoral, no sentido de que a AIME não se presta para apurar simples abuso no meio de comunicação. E nesse particular, friso que a ação de investigação judicial eleitoral número 401-31 que trata dos fatos a ser mencionados e que a mim coube a relatoria, também será julgada por esse colegiado. No que tange às construções de banheiros com fossa séptica no bairro Pinheirinho, não tenho dúvida em destacar o acerto deciso de primeiro grau. Como bem alertado pelo Ministério Público Eleitoral, as obras eram decorrentes de um convênio realizado em 2008 entre o município de Pinheiros e a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, não havendo que se falar em ligação com o pleito de 2012, muito menos em abuso de poder econômico. Isso é lembrar que Gildevan, ora recorrente, era o chefe do Poder Executivo Municipal à época da assinatura do referido convênio. Em relação à prática das condutas vedadas ou perseguição política relativa a servidores públicos, posso ver-me para transcrever e adotar como razões do meu convencimento a precisa conclusão do Procurador Regional Eleitoral. De Sua Excelência, abre aspas, o objeto da área é bastante restrito, não sendo tal a ligação pertinente no âmbito dos presentes autos. Além disso, nota-se que a sentença observou corretamente que, devido aos envios de funções públicas ocorridos no município em questão, foi realizado um TAC entre o Ministério Público e o Poder Executivo de Pinheiros. Tal acordo objetivava a regularização de cargos e salários de funcionários do local, tendo sido realizado muito antes das eleições de 2012. Dessa forma, torna-se claro que as condutas dos recorridos não se enquadram nas hipóteses legais de abuso do poder econômico, até porque tais atos não se encaixam na própria definição dessa expressão, fecha aspas. Pois bem, traçadas tais premissas e concluindo que não ocorrer de qualquer ilícito eleitoral até o momento, passo a análise das alegações trazidas por Gildevan em seu recurso de folhas 690/700. E adianto desde já que a sentença aqui vergastada não merece qualquer reforma. Sabe-se que o abuso de poder econômico, a corrupção e a fraude são ilícitos que autorizam o manejo da AIME, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 1 da Constituição Federal, que eu aqui transcrevo. E transcrevo também, nesse sentido, as lições do professor José Jairo Gomes. A finalidade da ação de impugnação do mandado eletivo, portanto, é desconstituir o mandado da pessoa eleita nos casos em que o cargo tenha sido obtido com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Importante frisar que tais atitudes, infelizmente muito comuns no nosso país, precisam estar ligadas à obtenção de voto, isto é, torna-se imprescindível que o agente tenha buscado obter o voto do eleitor. Além disso, é preciso que as provas sejam robustas ao ponto de demonstrar inequivocamente a ocorrência do ilícito eleitoral. Nesse sentido, decidiu em fevereiro corrente no TSE. E aqui eu cito exatamente o precedente no RESP 4287-6502-6, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Bem, ao meu ver, no entanto, as provas constantes dos presentes autos são deveras frágeis, incapazes de comprovar, de forma inequívoca e extrema de dúvidas, a prática de abuso de poder econômico, corrupção e fraude por parte de Antônio Carlos Machado e Solene Martins Dente. Como já disse, cingiu-se a resignação do ora recorrente ao fato de ter a sentença de piso julgado pedido improcedente, não obstante a alegada clareza dos depoimentos de Maria Erotiz de Jesus e de Marcos Victor Souza Barbosa, eis que ambos teriam confirmado a oferta de materiais de construção por parte dos recorridos, com o intuito de angariar votos e apoio político no município de Pinheiros. Passo assim a análise do depoimento prestado por Maria Erotiz de Jesus em sede judicial, que está às folhas 256 e 257 dos autos. É bem longo o depoimento, mas eu destaquei aqui duas situações. Uma, abre aspas, que desde que conhece o impugnante, no caso o Gildevan, sempre votou no mesmo, que recebeu duas visitas do impugnado Antônio, sendo a primeira no mês de agosto e a segunda no mês 4 de setembro, esclarecendo que na primeira estava acompanhada a impugnada Suelene e na segunda de um vereador, que na primeira vez somente solicitou que o depoente votasse no mesmo, ao passo que na segunda ofereceu 700 lajotas, 4 vergalhões, 5 sacos de argila, 6 de cimento e 2 dias de serviço de pedreiro, que o depoente aceitou receber mais materiais, sendo que os mesmos estavam entregues cerca de uma semana após a segunda visita, que o pedreiro, cujo nome não deseja declarar, efetuou o serviço para depoente, que, advertido das penas do crime de falso testemunha, depoente disse que o pedreiro é conhecido por Jorge, mas o mesmo não sabe do que se tratava, que ninguém presenciou a oferta dos materiais impugnados. Querido depoimento constante das folhas 42 e 43, o qual fica fazendo parte da grande deixa, o depoimento confirma integralmente, que esclarece que, no dia que o material foi oferecido, o depoimento não confirmou a aceitação, mas se quando chegou o material, acabou aceitando, pois o quintal do depoimento estava todo aberto sem muro.
que a depoente chegou a comentar com o impugnado, no caso Júlio Evandro, o problema relativo ao ausência do muro da moradia do depoente, sendo que tal informação foi dada para o depoente por ocasião da segunda visita. Bem, por aí vai. Digo então, observe-se que a depoente Maria Orotito prestou um relato inconsistente e impreciso, com bem destacado pelo culto procurador-geral eleitoral. Registre que Maria Orotides a confirmou ser uma leitora fiel de Judovan Fernandes. Foi muito feliz o magistrado sentenciante de analisar o depoimento acima transcrito. E, por isso, peço ver as eminentes partes para transcrever um texto de sua decisão. Abre aspas. De fato, o depoimento de folhas recentes da tisna da incredibilidade, na medida em que, advindo de testemunha com paixões partidárias, eleitora fervorosa do impugnante, desde que o conhece, não indicou qualquer pessoa que tivesse presenciado o ludido oferta de material de construção, restando assim isolada nos autos sua assertiva. Fecha aspas. Digo mesmo em relação ao parecer exalado pelo doutor procurador eleitoral com assento nessa corte que assim manifestou. Abre aspas. Em análise do testemunho de Maria Ortiz Jesus, é de se estranhar que essa, apesar de não comentar a doação recebida com ninguém, tenha resolvido ir a um cartório acompanhado de uma pessoa que nem ao menos conhecia e simplesmente apareceu em sua casa a fim de levá-la para realizar uma escritura pública. Fecha aspas. De fato, o mínimo curioso depoimento prestado por Maria Ortiz Jesus. Além de seguidora do então candidatura recorrente, o Devan, a testemunha relata fatos que não foram presenciados por mais ninguém. O nome do pedreiro, que desejava ocultar, só foi revelado após ter sido advertida das penas do crime de falso testemunho pelo magistrado da Cor. Disse ainda que recebeu o material de construção de um funcionário, que apenas lhe entregou o referido material, sem fazer menção de quem teria mandado entregá-lo, mas que ela sabia que teria sido a mando de Antônio Carlos Machado. Não tenho dúvidas em concluir que se trata de um depoimento inconsistente, duvidoso e incapaz, por si só, de comprovar qualquer ilícito porventura praticado pelos órgãos recorridos. Além do depoimento de Maria Ortiz de Jesus, o recorrente destacou em seu recurso que a oferta de materiais de construção poderia ser comprovada pelo depoimento de Marcos Vitor Barbosa de Souza. Passa então a analisar o referido depoimento. Abre aspas. Que o Sr. Roque e o Sr. Val Matias, os quais trabalhavam na campanha do impugnado, deram material para a construção do muro da casa do nome depoente, em nome de Max Barbosa, além de terem fornecido um portão para tal moradia, o qual foi cedido pelo Val, tudo para que o irmão do depoente votasse o impugnado. Que o irmão do depoente aceitou receber o material e efetuou a respectiva obra, que não sabe informar se os impugnados sabiam da oferta e da entrega do material acima narrado pelo depoente, que o irmão depoente, de nome Max, trabalha na roça, sendo que foi solicitado que o meu ficasse em silêncio, pois em caso de vitória ele ia receber um carro na prefeitura, esclarecendo que o referido irmão continua trabalhando na roça. Que sabe que o Roque trabalha na prefeitura na época da eleição, mas que não sabe precisar o cargo que ocupava, que chegou a ver o material no terreno do irmão e depoente, que não sabe informar se o Val Matias precisava ser isso à prefeitura, que pelo que sabe o Max não foi procurado pelo impugnante para prestar declarações após o depoente ter prestado as declarações de outubro de 2012, que não sabe informar qual loja foi responsável pela entrega dos materiais, fecha aspas. Inicialmente, fiz que Marcos Vitor já trabalhou na campanha eleitoral do recorrente de seu irmão Renato Barbosa. É supervisor, é servidor comissionado e atua no gabinete de Judevan Alves Fernandes. Em que pese os fatos acima discriminados, Marcos Vitor afirmou não ser amigo íntimo do hora recorrente, razão pela qual o juiz da 39ª Interó indeferiu de forma correta na visão desse relator contradito, realizada pelo advogado dos recorridos. Entretanto, a situação narrada pelo depoente carece da robustez necessária para a comprovação da oferta e recebimento de materiais de construção supostamente doados pelos recorridos. O suposto beneficiário, irmão da testemunha, sequer foi anulado pelo recorrente para ser ouvido em juízo. Marcos Vitor afirmou não saber informar se os então impugnados sabiam da oferta e da entrega do material de construção. Além disso, suas afirmações são imprecisas e não têm o condão de tornar exitosa a AIME ajuizada por Judevan Fernandes. O doutor procurador-geral eleitoral também comunga do mesmo entendimento abaixo externado. Abre aspas. Observa-se que este narrou os materiais... Observe-se que este narrou que os materiais foram entregues pelo Sr. Roque e o Sr. Val Matias. Entretanto, não soube informar o Sr. Val Matias trabalha na Prefeitura de Pinheiros e, apesar do Sr. Roque trabalhar ali, não sabe em que setor, fecha aspas. Assim, impõe-se a manutenção, também lançada a sentença que combatida, eis que inexistentes provas conduzentes capazes de comprovar as alegações constantes do recurso interposto por Judevan. Os depoimentos testemunhais analisados são incongruentes e possuem alegações vagas e frágeis. Por fim, não poderia deixar de ressaltar que é plenamente possível que depoimentos exclusivamente testemunhais por si e desde capazes de comprovar determinado fato ou situação de forma inequívoca possam ser utilizados para eventual procedência de período condenatório. E assim já decidiram os nossos tribunais regionais, conforme algumas emendas que eu transcrevi aqui, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e de Minas Gerais. No entanto, e como demasiadamente ditalhúrgico, as provas testemunhais colecionadas nos autos não possuem a robustez necessária para reconhecimento de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. E digo mais, uma das testemunhas ouvidas, ao afirmar que recebeu vantagem econômica em troca de voto, pode ter praticado crime de corrupção eleitoral definido no artigo 299 do Código Eleitoral. Antes posto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, com esse presente recurso, o método nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença orochilizada. É como penso, presidente.
Muito bem. A palavra o eminente revisor, doutor Eduardo.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do eminente relator. Esse, como outros tantos processos, há uma prova testemunhal. As outras questões foram bem explicadas. A questão do banheiro, que foi, na verdade, não foi nenhum. Foi em virtude de um convênio, as obras foram feitas, etc. E outras matérias que não se inserem no objeto da ação. Especificamente, as duas testemunhas que afirmaram a doação de materiais de construção, elas também não, como eu dizendo, entre outras tantas ações que já passaram por aqui, não tem a segurança suficiente, embora em tese a prova testemunhal seja admissível para a demonstração desse tipo de ilícito eleitoral, elas não têm a consistência necessária para procedência da ação, razão pela qual também acompanho o voto relatório.
Pois não, desembargador Sérgio.
Presidente, minha doutora advogada, a sustentação oral que produziu, ouviu o voto, agora profita pelo eminente relator e pelo ilustre revisor, não tenho nenhuma dúvida em acompanhá-los, já que a prova coligida, como bem salientado por ambos, é totalmente frágil. Nego provimento do recurso acompanhando e adotando como razão de decisão os bem fundamentados votos agora proferidos, e é como voto.
Pois não, doutor Raquel. Doutor Júlio, também. Doutor Danilo.
Presidente, cumprimentando também o nobre advogado pelo bom trabalho que desempenhou na tribuna, eu acompanho integralmente, e às vezes nessa matéria há uma confusão, até mais uma confusão dos leigos, de que seria preciso comprar muitos votos para se enquadrar nessa hipótese do 41A e nas outras hipóteses de captação. E, na realidade, basta um voto. O que é preciso que seja robusto na hipótese é a prova. E a prova, nesse caso, ela não precisa ser minimamente, ela precisa ser ao máximo robusta. Ela é uma prova que não é fácil de se fazer, e essas querelas de testemunhas no interior, essas dificuldades de coleta de depoimentos no interior, todos nós conhecemos muito. Então, na hipótese dos autos, a prova não chega a ser minimamente razoável para formar algum tipo de juízo na condição de infirmar uma sentença, sobretudo do magistrado que teve contato direto com elas. E, parabenizando o voto do relator, acompanho.
Muito bem, então sumo nesse sentido. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. Bem, consulta os eminentes colegas sobre algum feito extra pauta? Não? Vamos passar aqui a nossa pauta administrativa. Temos alguns itens. Bom, o primeiro que temos é renovação de requisição da servidora Jane Rosário para continuar prestando serviço junto ao cartório eleitoral da primeira zona de Vitória. Né? O processo está devidamente instruído, toda a documentação, todos os requisitos preenchidos, né? Todos aqui, os órgãos da nossa secretaria assim se manifestaram, também vieram também como manifesto, também submetendo e assim indicando ao plenário. Colegas, de acordo? Bem? Ok. Tá bom. O segundo que temos, o segundo que temos é também renovação de requisição do servidor, César Barbosa, Aqui é o cartório eleitoral da Sexta Zona. Sexta Zona. É de Colatina. De Colatina. Né? Pois bem. Aqui, o servidor, ele também preenche todos os requisitos do mais. Aqui dentro da Ficha Profissional, ele é ocupante de cargo, de auxiliar escriturário, né, e tudo mais, regido pelo regime jurídico único, tudo bem. Então, ele preenche todos os requisitos para ter a renovação da sua requisição aprovada. É que a documentação aqui está bem comprovada, ok? Podemos, então, fazer assim, aprovar a renovação? Aqui está. Bem, colegas, alteração da Junta Eleitoral de Anchieta, nós já aprovamos no início da sessão, e agora, o último tópico que temos diz respeito à autorização para o coordenador de controle interno do nosso tribunal, que ele preside a Comissão de Exame das Prestações de Contas, ele poder adotar as providências e realizar as diligências necessárias à instrução dos processos de prestação de contas, né? Prestação de contas. Então, é preciso dessa autorização, né? Desde que está sendo feita por nós, pelo plenário, o próprio presidente da comissão, né? Ele chega e toma as providências e faz a requisição das informações necessárias por aqui, né? Então, nós estamos autorizando o coordenador, né, do controle interno para que ele possa exercer esta competência, né, nas prestações de contas. De acordo? Todos? Tudo bem. Mesmo. Já veio. Bem, meus pares, não temos mais nenhum assunto administrativo que tratar, né? Todos nós, doutor Flávio, também? Não tem? Bem? Pois bem. Então podemos declarar encerrada a nossa sessão. Tudo bem, tem que estar. Agradecendo, estamos aqui trabalhando.